Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa manhã, vai depender de quando você estiver ouvindo essa mensagem. Hoje é dia 13 de outubro de 2025 e eu apresento aqui a vocês a nossa doutrina, né, que ela está escrita, mas eu acredito que com este áudio ele servirá aí para a posteridade e também para melhor explicar, né, como constitui a nossa doutrina, a nossa forma de fé, né, o que foi passado para nós através do Pai. E certamente ficará mais claro aí do que só a escrita. Até mesmo para ter uma acessibilidade maior, né, a pessoas que possam ter alguma limitação referente à leitura. Isso é algo que vai sendo atualizado, né, não é algo fixo. Porém, no momento, o que a gente tem escrito aqui, né, já dá uma clareza maior, já dá algo, uma base, né, bem sólida a respeito das nossas crenças, nossa forma de encarar aí, o nosso louvor, né? Então, o primeiro tópico aqui, nós temos Cristo como Salvador, né? Acreditamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Priorizamos principalmente, né, o Novo Testamento, não ignoramos o Antigo Testamento, mas acreditamos que muita coisa foi deturpada, né, até mesmo para, digamos assim, criar esse contraponto, essa contradição entre um Deus amoroso e um Deus punitivo. Então nós temos nossas ressalvas, né? Mas acreditamos também que muitas coisas podem ser retiradas e aproveitadas também no Antigo Testamento, né? Só que a nosso foco principal é o Cristo, né? Religiões irmãs, né? Nós não vemos outras religiões como concorrentes ou as demonizamos, né? Temos respeito por todas, inclusive nos organizamos para esporadicamente conhecer e visitar. Obviamente, nesse dia 13/10/2025, isso é o que o Pai revelou, né? A forma que a gente tem que tratar nossos outros irmãos, essas outras religiões irmãs. Obviamente isso não, neste momento, não está ocorrendo, né? Nós não nos organizamos, né? Mas a ideia é que seja feito, né, o cumprimento aí através do que o Pai quer, né? Então nós não vemos outras religiões como concorrentes ou as demonizamos, né? Igual muitas, eu não vejo nenhum sentido, nenhum amor é da pessoa virar e falar que a Umbanda é do diabo, Candomblé é do diabo. Eu acho que seria que é muito mais interessante nós, de repente, estamos lá, todo mundo, vamos lá no, na Umbanda, vamos lá prestigiar nossos irmãos, vamos ver se realmente é essa demonização que o pessoal fala, né? E aí algumas pessoas falam assim: ah, e se eu perder fiéis e tal, eu não me importo com isso, porque quem é do nosso segmento é para ser, entendeu? É um spod, é um escolhido, escolhido por Deus. Então não tem essa questão desse medo de monopolizarmos, né, a nossa crença para as pessoas e elas não verem outras, né? Eu acredito que esse amor, essa compreensão, essa irmandade, ela está acima de tudo. E ela, como se diz, ela é capaz de conquistar o coração das pessoas que realmente sentem o Espírito do Pai, né? É a inclusão dos apócrifos nos estudos. Particularmente, eu como líder, eu não me preocupo se existe uma pessoa que saiba mais, que tenha mais conhecimento. Muito pelo contrário, eu acho que nós precisamos de mais pessoas que tenham conhecimento e que tenham essa liderança, de certo modo. Obviamente, dentro da nossa visão, né, de fé, de espiritualidade. Mas não existe assim uma. Ah, eu tenho que ser o personagem principal, não. A gente sempre vai dar aí abertura, né, oportunidade para as pessoas estarem contribuindo, né? E particularmente eu vejo uma limitação, né, da minha parte, apesar de eu ser um espódio, um escolhido por Deus, mas eu vejo uma limitação, porque cada um tem uma área que vai dominar mais, né? A minha, de repente, seja a iniciativa, seja esse sonhar, esse planejar, esse idealizar e concretizar, né? Então, essa parte, de repente, eu fique um pouco a desejar, talvez, mas tem outras pessoas que podem suprir isso, né? Então, pela lógica, seria mais fácil eu pegar o Antigo e o Novo Testamento, mas não, nós queremos ver além também, queremos ter estudos além, né? Então, nós incluímos, né, os livros apócrifos como meios de estudo, né? É valorização da ciência, né? Nós vemos dentro da ciência, né, instrumentos úteis para melhorar nossa qualidade de vida e as temos como presente de Deus. Tem muito essa dicotomia, essa luta entre ciência e religião, espiritualidade, fé. E, na verdade, nós valorizamos esse avanço científico, né, esse conhecimento científico. Não temos nada assim contra a ciência, né? Inclusão de práticas de bem-estar e alimentação saudável. Acreditamos que exista principalmente uma guerra espiritual, né? A guerra do espírito. Mas que somos responsáveis por manter nosso templo, que é o corpo, saudável, né? Não podemos ter um corpo deteriorado, um corpo mal cuidado, né? Então, nós incluímos aí como uma forma, né, da gente estar ligado à fé, à espiritualidade, uma caminhada, uma alimentação saudável, né? Cultos caminhadas, né, que são os cultos que caminhamos em determinado destino e nesse percurso divulgamos nossa forma de disseminar o evangelho. Tem muitas pessoas que ficam só ali sentada no banco da igreja, né, só com aqueles salvos, né, aquelas pessoas ali daquela, desculpa o termo, mas aquela panela, né, e nós vemos essa necessidade do ID, né, e o ID não só através de missões, mas o ID, né, o se movimentar, né, o ir, né. Cultos de confissão, né? Acreditamos que a confissão de pecados funciona, né, como demonstração de humildade e desejo de mudança, como também uma forma terapêutica de desabafar, entre aspas, sobre as aflições. Confissões sempre são feitas com o reverendo, né? As confissões, elas, a pessoa tem que ter, né, essa ética, né, esse sigilo, né? Mas nós acreditamos que muitos conflitos internos que a pessoa tem através da confissão, eles podem ser melhor administrados, né? Eles podem ser tem essa função, né, terapêutica, né? E a pessoa pode também modificar, né, algum comportamento, não assim como que eu poderia falar, como se fosse invalidando, né, invalidando a confissão para Deus, mas com uma pessoa responsável, a pessoa pode ter também um clareamento ou própria questão do desabafar mesmo, né? É interessante é que também não é uma coisa que todo mundo pode, tipo, humanamente ser impossível, né? Tipo, 1.000 pessoas querer fazer a confissão, né? Então é uma coisa ali que tem que ser consensual, né? Da pessoa mesma, ela está sentindo aquela necessidade, né? E é dessa forma. Os spodes, né? Acreditamos que se chegasse até nós ou nós até você, és um spode, né? Que é um escolhido por Deus, né? Todos nós somos escolhidos por Deus, não que seja um determinismo, né? Uma forma assim de só aquelas pessoas vão ser, né? Mas nós acreditamos que por algum motivo algumas pessoas que estão no nosso meio ou que essa mensagem vai atingir, né? Ela é um spoiler, né? Os trajes, né? Nós acreditamos que você venha como está, né? Ninguém é melhor ou pior tratado por trajes, né? A ausência de trajes adequados, entre aspas, jamais deve ser um obstáculo para estar na presença do Senhor, né? Temos nossas vestimentas pós-batismo, né? Mas ninguém será recriminado por se vestir de outra forma. Lógico que nós temos, né, a indicação dos trajes e tudo, quando é batizado a pessoa, dependendo de, né, de qual linha ali ela vai seguir, ela vai ter um determinado traje, mas durante a minha meu percurso, né, porque eu fui até o abismo, né, eu não sou uma pessoa que, se eu sou um spod hoje, um escolhido por Deus, eu já tive uma longa caminhada, né, então eu acredito que muitas das vezes eu ouvindo a própria sociedade, a própria humanidade, eu via que as pessoas deixavam, né, de ir a determinados eventos, cultos, por se sentirem menosprezados, envergonhados, diminuídos, né? E até mesmo eu, né? Eu lembro que eu comecei a frequentar determinada igreja e eu tive um problema de obesidade, né? De sobrepeso em determinado período da minha vida. E eu perdi minhas roupas todas, né? E para mim sempre foi um pouco difícil comprar roupas porque ou elas se perdiam, ou tinha uma diarista que não lavava da forma que eu achava adequada, e as roupas aos poucos iam se perdendo, a máquina, né? E estragando. E eu sempre tive um grande bloqueio, né? Em aquisição de roupas, né? Então minhas roupas sempre foram roupas mais simples, né? E nesse período eu deixei muito de ir na ter o contato com a palavra, com a comunhão com os irmãos, por não ter esses trajes ditos como adequados, né? Então nós não temos essa questão, nós tratamos bem desde a pessoa que vem de forma socialmente, né? Assim, porque isso é toda uma construção social, né? De repente uma roupa é mais bonita porque existe aquela construção social de ver aquela roupa como mais bonita, né? E aquela outra roupa mais simples, mais singela, de repente é vista como algo mais simples e tal, né? Então nós não queremos isso no nosso meio, né? Essa acepção, porque acreditamos que isso possa tirar pessoas, né, da presença do Pai. E jamais queremos isso, jamais queremos ser condutores dessa ação, né? O batismo, né, em contato com a natureza, nós priorizamos batismos feitos em contato com a natureza, não que não possa ser feito em outros lugares, mas geralmente nós optamos por ter mais contato com a natureza, né? Inclusive, futuramente a gente quer uma aquisição, né, algo, uma chácara, alguma coisa nesse sentido, justamente para ter esse contato maior, né, com a natureza. Mas no momento nós, até debaixo de um chuveiro, Nós podemos fazer, né? Até debaixo da chuva. Contatos com elementos da natureza, né? Acreditamos que a natureza seja uma grande materialidade, né, da existência de Deus. Valorizamos florestas, ar puro, cachoeiras, chuva, né? Então, isso também é uma forma de estar em contato aí com o Pai, né? Plantações também, plantar árvores, plantas, enfim. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que essa primeira mensagem aí, né, fique clara para vocês. E nos vemos aí em próximas mensagens. Deus abençoe todos e até mais.